Para falar sobre esse Dia Mundial da Água, a gente recebe aqui com muito carinho hoje, já agradecendo de antemão a presença do engenheiro especializado em recursos hídricos, Luiz Antônio Batista da Rocha. Engenheiro, boa tarde, obrigado pela sua presença. É, algo que se comemorar num dia como esse, engenheiro? Boa tarde.
Boa tarde, Toninho. Eu acredito que sim. A sociedade está evoluindo na questão de preservação dos seus recursos hídricos. Veja bem, há uns 5 anos atrás, esse tema e esse dia 22, mas praticamente passaria despercebido. Hoje a sociedade está realmente acompanhando e vendo a necessidade e a obrigação de cada cidadão de dar o seu contributo no sentido da preservação dos nossos recursos naturais.
Onde o homem peca mais no uso da água? Ele usa mal ou joga muito, desperdiça muito?
É exatamente aí que a coisa pega, é o desperdício. Vamos pegar a nossa realidade aqui de Barretos. O SAI, de cada 100 litros captado e tratado, perde 30 a 35 litros em tubulações furadas. Ou em roubo de água também, em alguns hidrômetros que ele não consegue medir. Então essa é a ordem de grandeza. Num país de primeiro mundo é no máximo 10%.
Nós temos quase 30, que é o mais de 30.
De 30 a 35%. Comprou os equipamentos para fazer o acompanhamento e detectar esses vazamentos e até hoje eu acho que não colocou em funcionamento.
Tá, isso, qual é o custo disso?
O custo somos nós, cidadãos, que pagamos na nossa tarifa. E o custo é dividido
entre todos.
Para todos.
Tá. Certo? Mas, em moeda, em dinheiro, em cash, o que custa hoje captar, tratar e distribuir? Né? Vamos usar uma grandeza mais fácil de trabalhar, 100 litros de água.
Eu acho que você pega aí, é uma tarifa progressiva, né, que tem lá disponibilizado no site do SAI, mas é da ordem aí de um real o metro cúbico,
um real
cada mil litros.
Cada mil litros
de água. É exatamente aí que nós não damos muito valor. Veja bem, quando nós tivemos o apagão, que nós aprendemos a economizar energia. Eu mesmo, na minha residência, eu tinha 2 geladeiras, 2 freezers. E para que isso? Desperdício. Tá certo? Então, a hora que a gente sentiu que teria que pesar no bolso para pagar essa energia, que tinha uma tarifa diferenciada para quem passasse de um determinado limite, Tony, nós aprendemos a economizar energia. A gente começou a preocupar em apagar uma luz. E ainda hoje a gente vê o pessoal lavando calçada, lavando carro, como se fosse um bem infinito que nunca fosse acabar. Pega um país como Israel, onde cada família tem uma cota de água para usar, seja para o seu uso próprio, seja para produzir o seu bem, o seu alimento. Então, a unidade de medida da água nesses países é a gota. A nossa unidade de medida aqui é o metro cúbico, são 1.000 litros. Então, por aí você vê a diferença cultural. Então, nós só vamos aprender a economizar esse precioso líquido quando nós tivermos secão. A gente abrir a torneira e não sair, mesmo nada. Que você tenha recurso para pagar. Ele não vai estar disponibilizado. Barretos hoje pode dizer que está no limite de abastecimento. Né? O que você capta, você produz entrega. E entrega. Nós vamos ter uma pequena folga aí com a construção de alguns reservatórios, que vai dar uma certa folga para a distribuição. No caso de um eventual queima ou de um motor, um equipamento que é passível de queimar a qualquer momento. Então você pega um poção aí que produz 300 a 350 metros cúbicos por hora, como é o da comitiva, como é o da saída de Guaíra. A hora que queima uma bomba dessa, você demora no mínimo 10 a 15 dias para fazer essa manutenção. Né? Esse poço tem 1.000 metros de profundidade. Você tem que trazer um equipamento de grande porte para tirar toda essa tubulação. Então isso demanda um certo tempo. E mesmo com a construção desses reservatórios, eu acredito que essa folga não seja mais do que 5 a 6 dias. Ele vai conseguir manter, mas já é um grande passo, né, de quem não tinha nada em termos de reservação. Essa então é a grande conscientização que nós temos que colocar. Nós somos culpados, nós temos a nossa parcela de culpa, cada cidadão, tá certo? Tem a sua parcela de culpa, né, nessa história de não preservar. Um simples fato para dizer aí, você escovar um dente com a torneira aberta é uma prática comum,
absolutamente comum,
tá certo? Você está fazendo a barba com a torneira aberta. E e fora as vassouras hidráulicas que a gente vê todo dia na calçada. Que passa nas calçadas.
Isso.
Então, essa
consciência... Eu fico me perguntando por que lavam calçada. Ninguém vai comer, vai deitar essa, ali, né?
Eu acho que até uma vez por mês, uma coisa assim, né? Mas você, primeiro, varrer. Você fazer uso da água, da mangueirinha, para empurrar uma folha de, né, de árvore seca é inadmissível. E a gente vê isso no dia a dia. Então, essa conscientização, que era muito pior há 5 anos atrás, 5 anos atrás, Toninho, você não sabia nem o que era outorga. Não via falar isso.
Uhum. Né? Furava-se o poço à vontade.
Cada um pegava a quantidade de água que imaginava e que poderia pegar, e a coisa era assim que funcionava. Hoje não. Todos os mananciais da nossa região estão já outorgados. Não tem mais disponibilidade hídrica, né? Barretos já tem 2 grandes bacias, que é a do Pitangueiras e a do Rio Velho, uhum, totalmente com a sua capacidade hídrica além do limite, né? E já decretadas oficialmente como bacia crítica. Bacia crítica nada mais é do que aquela que você está tirando mais do manancial do que ele tem para poder fornecer, né? E aí o órgão tem que gerenciar, que é o DAE, Departamento de Água e Energia Elétrica do Estado de São Paulo. Ele tem que fazer esse gerenciamento aí e coibir esse tipo de explotação abusiva, né?
E quando a gente fala em retirada de água, a gente não está falando só das cidades que tiram água do córrego ou do rio, de onde seja, para tratar e distribuir e colocar na torneira. A gente fala também de indústrias que têm as suas próprias estações de tratamento, as fazendas que captam água para sistemas de irrigação. Não é só as cidades ou as prefeituras que captam água. Nós temos muitas bases de captação que são particulares também, né, Luiz?
Perfeito. Você tem uma ideia de um dado aqui fornecido pela ANA? A ANA diz que nós gastamos, a nível de Brasil, 840 mil litros de águas no Brasil a cada segundo. Também, uhum, né? E desse total, 69% são destinados à agricultura. Então, queira ou não queira, o grande vilão é a agricultura. 70% da água vai para a irrigação. O resto da demanda é de 11% para o atendimento humano, né? E o industrial da ordem aí de 10%. Então, o peso maior é a agricultura, onde nós temos que mudar esse sistema de irrigação nosso para gotejo, para um sistema mais eficiente, uhum, onde você vai gastar menos energia, vai gastar menos água e menos problema com doença. Que onde você tem excesso de umidade numa plantação,
fungo,
você tem um desperdício de maior, uhum, tá certo? De proliferação de doença.
Tá. Quando você fala que 69% da água captada é utilizada na agricultura, a gente para pensar nisso, a gente não tem tantas áreas irrigadas assim, né? A gente não fica trombando com pivô central em qualquer estrada aí não, né? A gente vê muito isso em São Paulo, mas você pega, por exemplo, o Nordeste, né? Não tem agricultura irrigada no Nordeste, nós só temos isso na região Sudeste, alguma coisa talvez na região Centro-Oeste.
Na região Sul do país, onde o problema ainda é maior. Nós tivemos lá, eu fui dar uma consultoria para a FARSUL, que é a Federação dos Agricultores do Rio Grande do Sul, e a irrigação lá é por inundação. Eles desviam toda a água do rio por um canal, e aquele canal então vai inundando lavoura por lavoura, na risicultura, que é o forte do, uhum, sul, que é o plantio de arroz.
Sim.
Agora você imagina um agrotóxico por inundação e depois devolvendo essa água para o rio.
Exatamente.
E 267 cidades no ano passado ficaram sem água no Rio Grande do Sul, exatamente porque o nível dos rios abaixaram e o sistema de captação, o cano de captação ficou aéreo, entendeu? Uhum. Então, um problema seríssimo devido a esse tipo de desvio de água para inundação. Quando você pensa em irrigação, você tem que pensar que lá no Sul ainda se pratica até hoje esse sistema de plantio, né?
Uhum.
Por inundação. É produtivo, mas tem sérias consequências ambientais.